Boa tarde, senhor presidente da mesa, demais membros, imprensa, colegas parlamentares, público aqui presente. Gostaria de fazer breves comentários sobre alguns assuntos que, na minha avaliação, são muito importantes. Primeiro, dizer que, na última segunda-feira, nós participamos, na parte da tarde, faltei aqui a sessão, pela manhã nós trabalhamos a instalação da comissão da frente parlamentar da micro e pequena empresa, onde diversos representantes de vários segmentos de atividades econômicas importantes estiveram presentes nesta casa no auditório senador Sérgio Guerra. Eu quero agradecer primeiro aos colegas deputados, 12 parlamentares compareceram, todos os membros da comissão da frente e a representação dos pequenos e médios empresários que aqui estiveram presentes. Então, foi um sucesso total. Agradecer ao Sistema S, que também valorizou e prestigiou, a Prefeitura do Recife, ao Governo do Estado de Pernambuco, todos, enfim. Na ocasião, nós tivemos a abordagem do deputado Edson Vieira sobre o polo da confecção. Hoje, a deputada Dani traz o outro lado da moeda sobre o mesmo polo. Mas esse é um debate democrático que há espaço para se fazer a revelação das diversas realidades existentes no mundo do trabalho, no mundo produtivo, nas atividades econômicas. Daí as nossas boas-vindas às costureiras, a todas as pessoas que fazem parte daquele polo de confecções que faz a região crescer e desenvolver. Quero registrar que ainda naquela segunda-feira fui às pressas, mas deu certo, graças a Deus, para acompanhar a despedida do sepultamento do poeta, cantador, um dos maiores do Nordeste, Sebastião Dias. Um violeiro muito conhecido, formado em história, e lá tinha mais de 50 repentistas. Foi uma despedida emocionante. A Câmara de Vereadores ofereceu homenagem. A Prefeitura fez também a sua homenagem. Foi o último ponto de despedida. E o sepultamento se deu à noite, com a multidão imensa que acompanhou e se despediu do poeta. Como filho de Itabira, como deputado mais votado naquela cidade, eu quero aqui manifestar meus votos de pesar a toda a família de Sebastião, a minha prima Ieda, a viúva, a todos os filhos, a todos tabirenses conterrâneos que paralisaram as suas atividades para, em prantos, se despedir do poeta, do grande repentista, do ex-vereador de Itabira e do ex-prefeito por duas vezes daquela terra. Seguindo, ainda tem outros assuntos a abordar, eu quero nesse instante conceder a parte ao deputado Luciano Duque Serra Talhada, com alegria.
Deputado patriota, me somo à vossa fala, o nosso companheiro Sebastião Dias, ex-prefeito, ex-vereador, poeta, repentista, uma das grandes figuras da cultura do Alto Pajeú, por que não dizer de Pernambuco. Foi um prefeito onde tivemos uma convivência fraterna e podemos viajar o Brasil inteiro aí, trabalhando, não só cuidando do município, mas como também em alguns eventos eu pude participar junto com ele. E ele era uma figura engraçada, que todo mundo adorava muito, e venho aqui nesse momento lamentar, né, a perda que a cultura pernambucana, né, tem. E o município de Itabira, pela liderança política, foi prefeito duas vezes daquele município, fez uma gestão exitosa, e nesse momento quero me solidarizar com toda a família e com o companheiro, e desejar que o nosso grande mestre, o menestrel Sebastião, esteja lá, né, fazendo suas cantorias lá no céu. Um abraço.
Abraço, Luciano, incorpora o seu à parte. E lá no céu ele está fazendo cantoria com João Paraibano e tantas outras figuras. Com a palavra, concedo a parte ao deputado Mário Ricardo.
Nobre deputado Zé Patriota, meu líder, eu quero me somar a Vossa Excelência nessa homenagem justa a um grande poeta, a um grande político, a um grande prefeito, que nós tivemos a honra de conviver com ele, de estarmos ao lado dele nas lutas municipalistas, nos encontros políticos. E Sebastião sempre trouxe para os encontros a sua alegria, a sua poesia, nos alegrava, nos estimulava a continuar na luta. Todos nós temos um tempo determinado aqui na Terra por Deus. E chegou o tempo do nosso companheiro aqui na Terra. Cumpriu sua missão, e cumpriu sua missão com dignidade. E é muito bom a gente poder fazer essa homenagem a ele, principalmente nós que convivemos de perto com ele. Você até mais do que eu, porque vocês estão ali pertinho um do outro. Mas nos momentos que nós estivemos juntos, nós pudemos sentir a força do poeta do sertão do Pajeú, a sua alegria, a sua capacidade de juntar pessoas, de alegrar pessoas. Eu quero me juntar a Vossa Excelência nessa homenagem ao querido Sebastião, pedindo a Papai do Céu que o receba em seus braços, que o escale para novas missões, que ele possa alegrar os céus, que ele possa levar a poesia do homem, do sertanejo do Pajeú, para alegrar os céus, para deixar as pessoas mais alegres. Vá com Deus, amigo Sebastião, que Papai do Céu te proteja. Obrigado pelos momentos de alegria, pelos momentos de felicidade, pelos momentos que nós tivemos a oportunidade de conviver juntos. Nós éramos do mesmo partido, patriota. Do saudoso PTB, que isso, hoje já não existe mais, se fundiu agora com o Patriota. E nós tivemos a felicidade de caminharmos juntos em algumas lutas políticas. E Sebastião foi uma pessoa que merece todas as homenagens. E eu fico muito feliz de você estar homenageando ele esta tarde aqui na Assembleia Legislativa. Parabéns, meu amigo. E você sempre, sempre com esse coração cheio e com essa capacidade de homenagear quem realmente merece. Parabéns, patriota.
Muito obrigado, meu querido Mário Ricardo, colega também da diretoria da MUP, quando ali fui presidente, e o Sebastião sempre presente nas marchas dos prefeitos. Lá em Brasília, ele sempre abrilhantava uma das noites com os prefeitos de Pernambuco. Então, muito obrigado, Mário. Não, ainda tem. Gostaria de, além de fazer minha congratulação com todos os tabirenses, manifestar minha solidariedade, dizer que Itabira tem uma disputa política muito radicalizada. O deputado Luciano conhece, outros parlamentares que são votados, como Antônio Moraes e tantos outros, Caio Manissoba, que é sertanejo, e muitos outros parlamentares. E a disputa é quase que diária. Entretanto, meu caro Luciano, quero aqui elogiar a classe política dos dois lados, os dois grupos políticos mais fortes da cidade, que desarmaram o palanque na última segunda-feira para homenagear, para referenciar o nome de Sebastião Dias. Foi um gesto, uma atitude bonita. Quero aproveitar a oportunidade e dizer que hoje o Pajeú acaba de assinar um pacto de desenvolvimento assinado e referendado pelo Instituto de Desenvolvimento Humano, IDH, de São Paulo, cujo instituto foi criado por várias empresas europeias para fomentar o desenvolvimento humano, para fomentar atividades produtivas, para ajudar a agricultura familiar, a exemplo da exportação do algodão orgânico. Hoje, Luciano, já alcançamos a possibilidade de exportar o algodão em pluma orgânico, que cujo quilo no mercado normal custa R$ 3, por exemplo, lá vale R$ 18. Então, um valor agregado muito grande. E várias comunidades assistidas por ONGs, como a Diaconia e outras, estão aumentando, inserindo, fomentando, motivando as famílias com assistência técnica, com orientação, face o valor agregado. Então, hoje, tivemos a celebração desse pacto. Eu dei o exemplo do algodão, mas tem o café de triunfo, tem o mel, tem muitos produtos da agricultura familiar que são orgânicos. E essa é uma das exigências das empresas da Europa. Então, acho que é um bom começo para o Pajeú, onde Serra Talhada está incluso também, em todo o sertão do Pajeú, alto, médio, baixo Pajeú. Isso nos alegra, porque nos oferece, nos possibilita oportunidades de fomentar o desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Por fim, queria fazer alguns comentários sobre a fala do nosso ex-prefeito do Cabo, hoje deputado estadual, Lula Cabral. O projeto de redistribuição do ICMS não é um projeto fácil, é um projeto complexo. Ele, pelo que foi relatado com Lula, percebo que as metodologias ou a forma de fazer esse cálculo está aparentemente diferente do que foi nos apresentado. Então, eu prefiro dar uma olhada no estudo que Lula fez, porque, de fato, tem alguns municípios relacionados por ele que não têm indústria, que não têm valor agregado nenhum e não se justifica. Se a interpretação for essa, a gente precisa corrigir. Entretanto, eu não quero me precipitar e não fazer nenhum julgamento apressadamente. Eu sugeri, participei de várias reuniões. A última a ser feita não foi conclusiva, porque a governadora estava viajando, precisava validar o primeiro trabalho apresentado. Esta casa pediu a fórmula, o Estado mandou. Aqui estiveram dois secretários. Não deu tempo fazer o aprofundamento com os deputados necessários. Eu peço aos colegas que se aprofundem nesse assunto, porque ele é extremamente importante. E a legislação atual do ICMS já não atende mais à conjuntura e à realidade do momento. Então, ele precisa ser ajustado de qualquer forma, no meu entendimento. Por isso que tem uma das etapas que não foi feita, que é a reunião com os prefeitos, para discutir de maneira clara, transparente, pôr na mesa o debate, para poder os deputados se votarem de forma segura no que está votando e fazer uma opção. É claro que houve uma opção de diminuir do valor agregado 10%. Ou seja, se o valor agregado era 75% e passou para 65%, tem 10% dos que ganham mais que vão ser deslocados para os que mais precisam. Agora, não justifica município que não tem absolutamente nada. Aqui citados por Lula, e não foi essa a nossa intenção, perder de fato. Não é? Então, vamos debruçar hoje na Comissão de Assuntos Municipais que nós realizamos. Estiveram presentes dois parlamentares, o deputado Silene e o deputado Lula, solicitando que nós convocássemos os deputados, os prefeitos. E a minha sugestão é de que a convocação ou o convite, porque a Assembleia não vai chamar como convocação, mas como convite a um outro poder, para fazer esse debate necessário. A gente precisa de análise técnica com toda tranquilidade para isso e, sem dúvida nenhuma, a presença dos prefeitos é fundamental. Claro que quem tem mais é muito difícil não perder de jeito nenhum. Não tem como. Mas é preciso ter equilíbrio. Não podemos tirar de quem já não tem. Então, nesse sentido, nós vamos sugerir ao presidente da Casa, pela grandiosidade do tema e do assunto que está em pauta, que faça esse chamado, esse convite aos prefeitos de Pernambuco. Então, estamos aqui prontos, provavelmente para a semana. Amanhã vamos conversar com o presidente e vamos sugerir que abra esse diálogo, que os técnicos do governo venham aqui com os secretários interpretar o que está escrito a partir de suas fórmulas, para que a gente tenha clareza e cada um faça a sua opção na hora de votar ou ajustar. Se a gente chegar a um consenso, é o ideal dos mundos. Mas se não chegar, cada um coloca de maneira clara suas propostas e o plenário decide dentro da sua autonomia. Há outro assunto relacionado aos municípios é a calamidade pública que alguns municípios estão decretando. É algo de muita seriedade, de muita gravidade. Já temos aqui um balanço na casa de 38 municípios. Mandaram todos os seus documentos e 23 estão pendentes. Isso vai passar, essa matéria vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente a Comissão de Finanças, e ela precisa ser apreciada. Não, tudo bem. E ela precisa ser apreciada de maneira muito apurada, analisando os documentos e a realidade de cada um. Tem prefeito que está desistindo do decreto, tem de tudo. E tem uma quantidade grande de municípios pendentes, 23, que falta documentação completa. Então, nesse sentido, eu concedo agora a parte ao deputado sertanejo, florestano, Caio Maniçoba, com muita alegria, com muito prazer.
Deputado José Patriota, meu amigo, eu lhe faço essa parte, muito ouvindo todo o que outros colegas lhe antecederam e falaram sobre esse problema dessa distribuição do ICMS vivido, né, e tão bem acompanhado por Vossa Excelência. Eu queria reforçar essa sua fala no seguinte sentido. Quando se criou a comissão para que tivesse esse debate, que fosse feito junto ao governo do Estado, a MUP trouxe, junto com uma penca de prefeitos aqui para a Assembleia, para que a gente pudesse juntos discutir essa problemática. Teve esse tempo todo em que foi feita o grupo de trabalho, onde participantes da Assembleia e prefeitos, junto com o governo do Estado, montaram esse grupo e chegaram a um determinado denominador e que nos foi apresentado numa reunião pelo secretário de Fazenda, pelo secretário da Casa Civil, aliás, de Planejamento e da Casa Civil, né? E ficou algumas dúvidas, não só para mim, mas também para outros colegas. A gente ficou esperando que forma fosse feita. Então, eu acho que uma das sugestões que eu fazia a Vossa Excelência, até pelo conhecimento, pelo embasamento, era que a MUP cuidasse também um pouco desse papel e convidasse os prefeitos para uma reunião e mostrasse aos prefeitos qual foi a fórmula, qual foi o entendimento, que regra foi feita para que chegasse a esses números, para que a partir deles a gente também fizesse esse entendimento e pudesse votar aquilo que os prefeitos querem. A gente não pode nessa casa ficar discutindo algo que os prefeitos ainda não estão sabendo e que não foi colocado pela MUP. Então faço esse apelo a Vossa Excelência, por ser um conhecedor dos municípios e da Associação Municipalista, que solicite que a MUP o faça, que mostre aos prefeitos, que chame o governo do estado, que eu tenho certeza que vai fazer isso da melhor forma possível, porque foi feito isso aqui com a gente, e eu não tenho dúvida, o secretário Fabrício é uma figura extraordinária. Então, quero deixar esse apelo à Vossa Excelência para que seja feito dessa forma e que a MUP possa se manifestar junto aos seus prefeitos. Muito obrigado.
Ok, meu caro amigo Caio Manissoba, deputado atuante lá do nosso sertão, eu vou incorporar a sua sugestão. Eu não tenho poder mais de convocar os prefeitos via MUP, mas vou sugerir à presidente Márcia Conrada, ainda hoje eu vou ligar para ela, dando essa sugestão que a Alep levantou o debate em plenário e que sugere que a MUP faça a reunião urgentíssima para explicar aos prefeitos as fórmulas em que pé está. Caso isso não ocorra em tempo adequado, nós vamos sugerir ao presidente da Alep que assim proceda. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, senhor presidente.